Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Hoje iniciamos um tema que gerou e gera muitos debates, muitas controvérsias e que dificilmente encontra alguma área de consenso quando tratamos das terapêuticas. Muito raro vocês encontrarem aqui, e aliás, quando existe qualquer elemento que aproxima, logo em seguida parece que uma fagulha faz de novo as discussões retornarem. Muito diferente do que acontece, por exemplo, quando você faz uma avaliação na área cirúrgica, não é? Você vai fazer a avaliação de um cardiologista, você vai fazer uma avaliação de prescrição medicamentosa para um quadro infeccioso. Aqui há critérios mais exatos. Na área da clínica que nós fazemos, relacionadas aos elementos existenciais, aos elementos psicoterápicos, é muito diferente. Costuma ser. E é isso que nós vamos ver. Critérios de avaliação do terapeuta no trabalho que ele faz. Quais são esses critérios? Há critérios? Onde eles estão? Como eles funcionam? Qual a eficácia? A que se prestam? Não é? Depois, assim, junto com isso, quem avalia? Quem é o avaliador? É o próprio terapeuta? É um colegiado? É a pessoa que é atendida? É o resultado que a sociedade projeta no trabalho do terapeuta? Quem avalia? Como é feita essa avaliação? Não é? Ela é feita a partir de dentro da própria terapêutica? Isso é possível? Há um distanciamento que às vezes é necessário para que isso se processe? Qual é a ordem dessas coisas? Em que ordenação elas funcionam? Quando, ou seja, a avaliação começa quando? Começa no momento da clínica? Começa na preparação do terapeuta? Outra coisa importante: qual é a necessidade de uma avaliação? Essa necessidade diz respeito a um aprimoramento, é por isso? Ou diz respeito a um fator de coercitividade de uma época, de coerção? Quer dizer, olha, determinados pressupostos, etc., a clínica se presta a desdobrar e a aprofundar os interesses de uma classe ou de um elemento político, econômico, etc. É assim? É essa necessidade ou é outra? Como evitar o risco do solipsismo, né, da opinião de espelho que é dada a partir de um espelho ou dos elementos hermenêuticos? Observem que não é simples a tarefa que nos propomos. Essa é a primeira de 3 aulas, né, e faremos aprofundamentos sucessivos, explorando algumas das principais discussões que já existiram sobre isso. Olhem, houve fraturas imensas, em escolas, em posicionamentos existenciais em torno disso. É muito conhecida a posição de alguns dos grandes terapeutas do século passado, de várias escolas, sobre essa questão da avaliação. Alguns objetavam, diziam, não cabe uma avaliação. Alguns diziam, se não couber um modo de critério de avaliação, valerá qualquer coisa. E aí, inclusive, o que fazemos e os nomes que damos para a pesquisa se colocam diante de um relativismo completo, total, no qual qualquer coisa pode ser dita sem qualquer mensuração, sem qualquer fator de plausibilidade. Não é? E mesmo os defensores de ideias assim ficavam em apuros porque vivemos numa sociedade na qual, até de maneira, você para levantar, tirar seu automóvel, ir até um supermercado, levar seu filho no colégio, ora, se você não puder conversar regras, instituir consensos e outras coisas, ficará muito difícil. No âmbito da clínica, ainda que exija pensa que exista uma grande parte de subjetividade na qual nós temos áreas inéditas e que podemos migrar por elas, há outras que não, não é? Há outras que não, que conversam com a base social de uma época, com a base categorial e que pedem sim regulamentações e outras coisas. A fundamentação em torno de tudo isso é bastante problemática, bastante problemática. Eu vou iniciar por uma área muito diferente da área usual quando se trata disso. A área usual já parte lá pelos preceitos de codificações de éticas, elementos morais de tempo e aí vai. Mas eu vou começar por outro caminho. Estamos falando de filosofia clínica, portanto, vou começar pela área existencial. Aí no Brasil, uma terapeuta chamada Jean-Clark Juliano, ela já é falecida, Jean-Clark Juliano, ela faleceu há pouco tempo, deve ter, não tem 10 anos que ela faleceu, em torno disso. Ela foi uma das precursoras da terapia gestáltica no Brasil, uma das primeiras, não é? E ela teve um trabalho belíssimo. E este livro, O Tear da Vida, é muito bonito. Uma dessas obras, muito, desde a capa que eu enviei para os senhores, para poderem fazer uma leitura prévia do que vamos trabalhar, é muito bonito, né? Um livro, Reflexões e Vivências Psicoterapêuticas. Ela era psicóloga de formação, gestaltista, e ela escreve essa obra com a Irene Monteiro. Também terapeuta, e mais uma dessas notáveis publicações que a Assumos de vez em quando nos traz, né? Assumos na área terapêutica foi uma referência inegável, né? Me lembro uma vez conversando com Gayarsa, ele estava contando que ele ligou para lá, conhecia todo o sistema editorial, os próprios editores, e disse: Olha, vocês precisam publicar Feldenkrais urgente no Brasil. E foi graças à interferência do Gayarsa que Feldenkrais foi traduzido para o país, também por esse selo. Né? Vamos então diretamente ao tema, vamos diretamente ao assunto. Lembrem, por favor, do que estamos tratando. Critérios de avaliação do terapeuta no seu trabalho. Critérios, quais são eles? Quem avalia? Como avalia? Qual a ordem das coisas? A necessidade de uma avaliação. É disso que vamos tratar durante 3 aulas, nas quais faremos muitos e muitos aprofundamentos. Farei várias paradas, peço a vocês, por favor, para que separem caneta, folhas, para que vocês possam escrever, fazer seus apontamentos e para as paradas nós podemos conversar. Quando nós falamos em critérios, em avaliações, e esses critérios, é claro que seguirão a uma base social definida, que pertence ao contexto da formação do terapeuta. Isso já é colocado antes da chegada do terapeuta, então ele se inscreve numa escola de psiquiatria, de psicanálise, de psicodrama, de filosofia clínica, de análise transacional, de fisioterapia, seja lá a escola para onde ele se dirigir, ele vai chegar e dizem: olha, aqui você terá que estudar tais coisas, terá que aprender assim, assim, assim. Tudo isso é uma construção, presume-se, histórica, na qual muitos mestres nessa área, com muita experiência, aos poucos foram desenvolvendo, depurando, e claro, isso está em aberto, não é? A própria história da humanidade mostra que todos esses pressupostos são periodicamente aprimorados, revistos, alijados de certas coisas, acrescentados de outras. Muito bem. Então, esse elemento que faz essa primeira interseção ocorre com com estes crivos. No entanto, partir daí como uma premissa, ignorando outros fatores, é bastante arriscado. Bastante arriscado. Desde as exceções que conhecemos em várias épocas, dependendo do que está se passando, não é? Num período de conflito entre nações, isso é flexibilizado, às vezes, e canalizado para aquilo que é necessário naquele momento. Então, durante um conflito qualquer, um problema civil numa nação, às vezes a ordem que se pede é que se trate de pressão, às vezes elementos de ansiedade, às vezes perdas, e aí vai o que faz tracionar isso de várias formas. Mas para além disso, existem fatores sazonais que também impregnam esses elementos e que por vezes fazem com que o próprio iniciante que chega já tenha às vezes uma voz ativa que é preocupante por não conhecer o quadro onde ele está se estabelecendo. Há muitos e muitos exemplos sobre isso que estou tratando com os senhores. Muito bem. Mas quando nós falamos dos critérios, e esses critérios orgânicos dentro de uma terapêutica são bastante conhecidos, não é? Cada área pede seus elementos, cada área preconiza suas coisas. A interseção que ocorre costuma gerar outros elementos. Outros. E colocar o critério apenas no âmbito da clínica, do consultório, é fazer uma segmentação, por vezes possível, viu? Por vezes possível, quando segmentamos bem, demarcamos bem determinados fatores, isso é como possibilidade, sim. No entanto, em muitos aspectos, por exemplo, na filosofia clínica, você fazer isso, restringir um critério de avaliação ao consultório, é praticamente deformar a própria alma, a própria essência do que chamamos de filosofia clínica. Não é? Podemos dizer, sim, lá no âmbito do consultório existe uma parte relevante, não a desconsideramos, tanto é que juntos formamos um código de ética. Está lá desde o primeiro código de ética, os colegas que participaram, que assinaram aquilo. Eu fui, não fui favorável, mas tanto é que não participei. Meu nome não está lá no código de ética que foi estabelecido. Eu acho que a minha opinião na época e continua hoje é que a própria filosofia clínica já se traduz por uma ética, já se traduz por um elemento moral no seu fazer. No entanto, na ocasião. Os argumentos foram outros e foi votado e foi decidido que sim, que precisávamos ter um código de ética formal, escrito, que seria melhorado, e foi colocado, não é que ele vá nos engessar, era uma orientação, uma tentativa dentro de uma sociedade, etc. Eu compreendo e acho tão defensável quanto a ideia que eu tinha na época, não é? Há prós e contras para todos os lados aqui e para outras opiniões também. Bem, de qualquer forma, acho, e isso é uma opinião apenas, que dentro do consultório, sim, há espaço para construirmos esses critérios, urbanidade e outros mais. Há critérios que devem recuar diante de fundamentos existenciais que estão em construção. Nem sempre haverá uma régua para fazermos isso dessa maneira como estou colocando. Dizendo, ah, então isso já é da parte existencial, vocês sabem, por vezes essas coisas se mesclam de modo muito complexo. E acho que o restante do que gira para além do consultório, nos seus vários desdobramentos, também pede por elementos que vão conversar com isso. O que estou colocando pode ficar genérico. Em excesso, pode ficar extremamente vago, E como o intuito não é esse, o intuito é pontuar tão próximo quanto possível, trouxe esse livro, O Tear da Vida, no qual essa terapeuta há muitas outras obras de muitas outras áreas. Tem das psicoterapias muito bonitas, somáticas, da escola italiana somática, da escola californiana, tem várias obras de terapeutas da área da linguagem, muitos. Como eu já trabalhei de várias áreas e procurei então aqui dar um aspecto mais ligado a esse elemento da Gestalt. Vamos então imediatamente aqui. Antes de eu começar, eu vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar alguma consideração e reflexão, e em seguida vou diretamente à obra que vamos trabalhar. Prosseguindo então o nosso trabalho, agora vamos diretamente à obra. É muito difícil saber quem está escrevendo aqui, uma vez que, provavelmente, segundo a apresentação e o livro, as ideias de fundamento e boa parte das construções da estrada são feitas pela Jean Clark, e a Irene faz alguns apanhados e coloca algumas contribuições. Ao menos é o que parece, e pelas citações que elas fazem também, referências a outras obras da Jean Clark. Então, as terapeutas elas começam colocando: como tantas pessoas no mundo, e aqui provavelmente é a Jean Clark que coloca, estou à procura de um abrigo especial. Vem-me à cabeça uma casinha pequena e acolhedora, cuja função é abrigar uma cerimônia do chá. Essa casa escolhe o próprio lugar e se ergue sem diretrizes. Ela vai se fazendo com autonomia, usando a força de vontade de seu futuro dono, e fica onde escolheu ficar. Não há pressa de chegar ao fim, pois se houvesse, perderia a preciosidade da construção. Esse processo é impreciso, uma vez que para se chegar até a casa o caminho é irregular. E é também invisível, porque só se sabe que ela existe quando a buscamos, com um olhar livre de lembranças antigas, entre as árvores que despontam no chão. Citei o chá porque se trata de uma bebida diferente. Tomar chá nessa casinha é mais do que beber uma infusão de ervas, é poder saborear, por meio de um ritual cujas raízes estão na cultura oriental, os prazeres e as delícias de uma vida. É fazer de sua simplicidade uma cerimônia. Vou me explicar. Quando paramos um momento, por menor que seja, para tomar chá, saímos da nossa vida diária, aquela que não mostra o seu significado e que fica eternamente na superfície. Mergulhamos na fumaça quente que sai da xícara e revemos todos os processos pelos quais passamos naquela vida íntima, peregrina, guardada com cuidado. Adentramos em uma busca pelo silêncio interior. Nossas sensações se regulam com o farfalhar das folhas e vamos aprendendo todas as etapas pelas quais passamos até chegar aqui, aquela casinha, tomando aquele gole de chá especial. Neste processo belíssimo de construção que essa terapeuta Jean Clark nos coloca e nos convida a conversar, observem, vocês facilmente conseguem compreender aqui, todos nós provavelmente, os elementos de pontuação, não é? Da caminhada, o que ela está fazendo, o que ela pede para que não seja feito, né? Quando o que é pontuado como importante, aquilo que fica à margem, não é? Por exemplo, ela diz que quando nós paramos, não é? Nem que seja por poucos instantes, para tomar esse chá, o que ela acabou de nos dizer, a gente cessa com esse cotidiano. Não é? Cessa, e aquilo que geralmente passa, que não há maior significado, que fica eternamente na superfície, começa a se afastar. e nós fazemos um aprofundamento da nossa existência. Observe os elementos de fundamento que ela coloca, os elementos referenciais, aquilo que se aproxima, que se afasta. Muito bem. Agora, isso tudo que ela coloca não está solto, não é uma invencionice para lugar nenhum, vindo de qualquer lugar, não é assim. Isto que ela nos coloca aqui, dentro da terapêutica que ela professa, vem de lugares, vem de toda uma história, uma trajetória de vida, na qual ela aprendeu, desfez, refez, compreendeu, se afastou. E esses referenciais aqui que ela nos diz conversam, em maior ou menor grau, dentro do fazer terapêutico dela, dentro dos critérios que ela vai utilizar. Esses modos de reflexão e de aprofundamento, por vezes, problematizam de tal sorte tudo que está em andamento quanto a fundamento, critério, avaliação e coisas, que o terapeuta, por vezes, para. Ele está na caminhada, está descobrindo coisas, está compreendendo e de repente ele diz: não posso mais seguir determinados critérios, não tenho mais como fazer determinadas escolhas, meu caminho agora é diferente. E aí, se você pergunta qual é, e a pessoa pode dizer: eu não sei, estou construindo esse caminho, ele está se fazendo diante de mim. Enquanto se constrói, escreveu a Jean Clark, enquanto se constrói algo que nunca deixa de acontecer, a casinha propicia momentos de encontro, encontro com a própria simplicidade de viver, com as próprias festas internas e com os próprios rituais. Ela nos acolhe e nos diz que estamos vivendo bem, seja qual for o modo como dirigimos nossa vida. E que continuaremos nos construindo, onde quer que estejamos enraizados. Para ela, essa peregrinação existencial é muito preciosa. Ela cita isso literalmente no trabalho. Então ela prossegue dizendo: esse espaço pode ser construído com a ajuda de muitas e de poucas pessoas. Ele nunca se faz sozinho. Nem está dado assim que nascemos. Ele é como uma bolha de sabão que, quando soprada, vai ganhar vida própria e forma. Uma das pessoas que podem nos ajudar a encontrar esse lugar da casa, a firmar suas raízes e a deixá-la se construir, é um homem ou uma mulher especial. Para chegar até ela, temos muito trabalho, pois não há um caminho certo, livre, que nos conduz ao local. Quase sempre as trilhas para o mundo interno são tortuosas e difíceis de serem ensinadas, porque não vêm prontas. É com a intuição iluminada como uma tocha que podemos caminhar por ali. E aos poucos o encantamento surge desse processo e a casa de cada um vai tomando forma própria. Para finalizar, gostaria de descrever ao leitor a minha casa de chá, para que ele também possa sair à procura da sua. A minha casa de chá eu a vejo no alto de um morro, num jardim desvendado por ela mesma. Foi preciso passar por diversos obstáculos para chegar até ela, e lá encontramos um silêncio absoluto. A sala é simples, toda feita de madeira, com almofadas, que permitem a qualquer um sentar-se para tomar chá e meditar. Quem entra em contato com esta casa é invadido por uma sensação de paz que aquieta todo o torvelinho de imagens mobilizadoras que nos assaltam de vez em quando. E ali se fica parado por um tempo, escutando apenas o movimento de um inseto que, quando pousa em nós, nos instiga a sair voando, mundo afora. Lindo texto. E neste lindo texto que a Jean Clark nos coloca, há um elemento. Se num segmento anterior, quando ela começa aquelas elaborações dizendo: olha, você está caminhando, você ainda não sabe direito para onde está indo, essa caminhada não é, ela é incerta, ela tem vários caracteres que não permitem se dar a conhecer a não ser na caminhada. Se ali, enquanto ela estava nos dizendo isso, entrássemos com critérios de avaliação, critérios de composição, saber o que se está fazendo, mensurações, poderíamos inviabilizar tudo. Então vejam a ordem das coisas. Há um momento para que possa se falar em avaliações? Sim, há um momento provável. Às vezes esse momento não chegará. Em certas questões existenciais, nós não andaremos perto e nem será possível qualquer elemento de avaliação, de norma, sob pena de matar todo o segmento. No entanto, em vários momentos existenciais, a própria avaliação se estrutura e se dá a conhecer. Muitas vezes não tem sequer esse nome. Muitas vezes os critérios que demarcam, que norteiam, que colocam as barreiras, os limites e os caminhos se anunciam sem que você precise forçar por eles, sem que você precise perguntar por eles. Muitas vezes eles se colocam. Querem ver um exemplo disso? Após a autora nos falar sobre os muitos elementos soltos e pintar, às vezes até parece que aleatoriamente um quadro, ela então subitamente desce e diz: agora eu quero apresentar para vocês a casa que eu tenho de chá. A casa dela, ela é bem específica e diz: vou apresentar para que cada um de vocês construa aí a sua casa. A dela é essa. A casa dela tem um morro, num jardim que ela desvendou. Ela diz que ela precisou passar por vários obstáculos até chegar lá, até encontrar esse silêncio absoluto. Vejam, à medida que ela descreve, ela já nos está dizendo os critérios, os elementos de avaliação, a ordem das coisas e as possibilidades. Acham os senhores que nessa casa que ela se descreve, o barulho é bem-vindo? A arruaça? Ela diz que a sala ali é muito simples, que é toda feita de madeira, não foi o que ela nos falou há pouco? Que tem almofadas e que qualquer pessoa pode ali sentar e tomar um chá. Que tal se você chega num lugar desse e diz: não, vamos mudar, agora o critério é esse, agora a avaliação é aquela, e institui normas que desfazem propriamente o caminho. O que que ela diz sobre quem entra em contato com isso? São palavras dela, ela acabou de nos dizer. Quem entrar ali terá essa sensação de paz. E ela disse que a pessoa vai ficar parada ali um bom tempo, só escutando o movimento, às vezes, de um inseto que pousa ali e vai saindo, vai voando pelo mundo afora. Vejam, se deixarmos o terapeuta se pronunciar no espaço terapêutico, o que envolve sua ação em terapia, que nem sempre pode ser traduzida em palavras, às vezes só em gestos, se deixarmos que o espaço da clínica propriamente se pronuncie e se faça, por ora a ênfase e os critérios vão para o partilhante, por ora os critérios retomam e ficam na interseção. Por outras vezes eles recuam e vão lá para as bases categoriais. Então, por exemplo, algo inviabiliza a clínica. Okay? O partilhante propõe o uso de uma substância ilícita naquela sociedade, naquela época, como continuidade da clínica. O terapeuta não pode fazer isso, ele é diretor de um hospital. Como médico daquele hospital, ele assumiu compromissos que agora chocam com a atividade da clínica. Os critérios conversam entre eles, o terapeuta recua e diz para a pessoa que talvez então um outro terapeuta poderia acompanhá-la nessa caminhada. Vejam como são fluidos, dinâmicos, esses elementos, e que dificilmente eles passam por um artigo escrito, ou pela interseção de ambos, ou pelo espaço coletivo das bases categoriais. Isso flutua de um lado para outro, vai daqui para lá. Assim dizendo, então, parece que pode ser qualquer coisa E os senhores sabem, não é? Neste curso nós temos teólogos, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, filósofos clínicos e colegas de outras áreas. E vocês sabem, vocês trabalham no dia a dia. Vocês sabem que isso que estou colocando no âmbito do consultório é profundamente factível e é profundamente cotidiano. Volta e meia, às vezes nos batemos forte contra premissas, contra elementos que foram construídos em uma época que não tinha como compreender certos aspectos do consultório, mas que nos desautorizam, às vezes inviabilizam nossa clínica. Precisamos recuar por outros fatores, assim como o partilhante, e tudo isso é parte da melhoria, da construção e do aprofundamento dos critérios, das avaliações, quando o que estiver em andamento disser respeito a eles. O que nos leva a uma das perguntas que em várias escolas, essa pergunta surgiu quando se falou de temas como estes, que é: por que estamos falando em critérios? Por que estamos falando em avaliação? O que gera esse tipo de discurso numa atividade como a nossa? Nós não estamos construindo escadas, nós não estamos construindo muros, nós não estamos fazendo pontes, nós não estamos plantando hortaliças, nós estamos numa atividade diferente. Esta atividade diferente tem a ver com avaliação? Ela tem a ver com critérios? Se tem, como pode ser isso conversado? E a resposta, uma delas, pode ser isso tudo que acabamos de ver neste prefácio todo que fizemos até aqui. Mas isso ainda está bem longe de para onde vamos caminhar e dos problemas que precisaremos enfrentar. Por isso vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após as contribuições que fazem aprofundar e tornam ainda mais complexo todo esse trabalho, vamos agora a um índice maior de aprofundamento, ok? Bem, eu acho que, de um modo geral, pelo menos pelo que estávamos conversando antes da aula, né, antes de acionarmos o gravador, fica bastante tranquilo que estamos abertos e dispostos a compreender e a aceitar que os critérios não engessem, que eles, claro, sirvam de orientação numa sociedade em que vivemos, ok? No entanto, que não fechem completamente e engessem a possibilidade de caminhos, inclusive de caminhos que vão desautorizar o nosso discurso e mostrar onde erramos, não é? Estamos interessados em aprender. No entanto, vejam, alguns dos senhores são formadores, trabalham em centros de formação de filosofia clínica. E acho e conheço praticamente todos os centros aí do país, e sei como é que são certas coisas, não é? Eu acompanho a filosofia clínica desde seus aspectos sociais até seus aspectos mais íntimos. E sei que cada um dos senhores tem, até nas nossas conversas de amizade, assim como eu também tenho, nós temos parâmetros, sim, temos. E dentro desses parâmetros, há pessoas que às vezes chegam para estudar conosco, dizendo: ah, vou ser um filósofo clínico, vou atender pessoas. E nós sabemos que muito mais do que isso, esse que assim diz deve ser urgentemente atendido. Não é? Que é impensável colocarmos, ainda mais sobre a nossa responsabilidade, colocarmos tal pessoa para atender pessoas. Seria um atentado ético, não é? E para isso estudamos muito e fazemos toda uma elaboração e um desenvolvimento. Não quer dizer que estejamos certos, não. Significa nos nossos parâmetros, os nossos limites de época, entre outras coisas, e que são bem, muito perceptíveis. Não é preciso ir longe, não. Visite qualquer centro de formação e você verá. Não é? Às vezes chega uma pessoa que já acha que tem preparo e fala algumas coisas e você vê, nossa, ela está colocando em risco a integridade dela, de outros, e ela não compreendeu, ela compreendeu muito pouco do que está se fazendo, se propondo aqui. Existe, então, este critério, esses limites, eles não são exatamente traçados à régua. Há critérios de flexibilização, mas eles estão lá. São faixas nas quais nós transitamos, e se uma pessoa que se apresenta para estudar qualquer disciplina médica, psicoterápica, teológica, e se coloque muito fora dessa margem, provavelmente aqui teremos elementos que vão desde o afastamento, desde o conflito, não é? Até uma compreensão muito posterior das coisas. E vocês são bem, já conhecem essa estrada. No entanto, se acharmos que isso resolve as coisas, não, isso não resolve as coisas. Isso mostra, aliás, que temos muitos problemas na nossa caminhada. E recentemente nós fizemos uma jornada de estudos, uma parceria com a Universidade Católica Portuguesa, não é? Fomos trabalhar um dos maiores filósofos portugueses, Delfim Santos. Os senhores sabem, pois Delfim Santos nunca conseguiu trabalhar na Universidade Portuguesa. Nunca conseguiu o papel de professor titular numa universidade portuguesa, que foi para ele uma grande tristeza, uma grande dor. Ele não passou, não foi aceito nas avaliações dos próprios colegas filósofos. Acham que isso é uma exceção? Não é uma exceção. Há alguns anos fizemos uma jornada de estudos, uma parceria com a Universidade de Sevilha, lá no sul da Espanha. Fomos trabalhar Ortega e Gasset. Muito bem. Pois o Ortega, no seu exílio, padeceu das mesmas coisas. Na Argentina, não passou num concurso. Fez concurso para professor de filosofia, não foi aceito. Não alcançou a nota que era exigida e não foi aceito, não, outro foi colocado no lugar dele. Nós estamos falando de Ortega y Gasset e de Delfim Santos. Imaginem os senhores, filósofos que se tornaram depois expoentes e referências e que já na época em que isso aconteceu já tinham todo o seu arcabouço teórico muito bem fundamentado. Não é preciso ir muito longe. Aí no Brasil, na Unicamp, lembram a carta famosa do Rubem Alves? Quando foi bater a porta dele, quem foi bater pedindo emprego? Paulo Freire. Rubem Alves disse: eu não vou ser o cara que vai barrar o Paulo Freire de trabalhar numa instituição de ensino. Nunca. Deu não. E saiu da frente, deixou o Paulo Freire entrar. Não era Rubem Alves que estava ali. Mas há muitos casos tristes, muitos casos lamentáveis, muitos casos de toda a ordem. E há casos nos quais pessoas foram barradas, e ainda bem que foram barradas, porque iam causar atropelos imensos onde elas estavam entrando. Não é o caso de gente como Ortega y Gasset, não. Mas vocês conhecem casos específicos. Delimitar quando esses casos, de que forma, de que maneira. É um problema. É um problema que faz com que a gente hoje esteja estudando aqui critérios. Quais critérios vamos fazer para avaliar? Então, nós vimos há pouco que falar em avaliação já é em si só levantar um ponto de interrogação sobre as coisas, não é? Vamos um pouquinho adiante agora na obra e vamos fazer ainda alguns aprofundamentos na noite de hoje. Dentro do que estamos trabalhando. A Jean Clark escreve: nascemos com máscaras. A perspectiva do nascimento de um bebê já provoca um estado de espírito diferente e complexo, marcando o recém-nascido com uma roupagem que não necessariamente lhe pertence. As pessoas que convivem com esse serzinho podem achá-lo assim, mas ele pode ser assado. Os familiares logo dizem: como ele é parecido com o avô? Ou: ah, não, para mim ele tem o sorriso da tia. Todos fazem festa quando uma nova criança chega, mas tal festa é feita para o bebê que se imagina estar lá, quase nunca para aquele que de fato está lá. Conhecemos-nos tão pouco que não é possível dizer se ele chora por estar incomodado ou por sentir fome. As pessoas o abraçarão dizendo: "Este menino é muito carinhoso", ou lhe darão de comer, comentando: "Que comilão que você é!" E assim, de tecido fino, vão surgindo novas primeiras máscaras. Conheci uma menina que aos 3 anos exalava a esperteza da primeira infância. Brinquei de esconde-esconde com ela e me encantei quando, sendo ela que se escondia, tapou os olhos com as mãos e se deu por satisfeita com o resultado. Curioso foi perceber que, suprimida a visão da menina, seus olhos deixavam de ter a importância antiga. Para seu gosto, ela não mais existia. Ela agora se escondia, ganhara a máscara da invisibilidade. Nossas carapuças também nos rotulam, desde cedo. Certa vez, duas crianças pequenas, uma menina e um menino, brincavam de mamãe e filhinha. Depois de um tempo, um segundo menino, Jorge, se interessou pela brincadeira e pediu: "Posso brincar com vocês, Carol e Lucas?" Lucas respondeu muito seguro de si: "Não pode, Jorge. Essa brincadeira é de menina." Minha couraça se espatifou no chão e vi que a de Jorge também. Muitas máscaras relacionadas à divisão de gênero de repente deram as caras. Jorge afirmou confuso e frustrado: "Mas o Lucas é menino." Como explicar a ele a situação? Fiquei sem reação, apenas refletindo com meus botões, porque tendo apenas 2 anos e meio, esse menino já consegue vestir uma máscara feminina? Indo mais para as profundezas dessas blindagens, como ele compreende a categoria e categoriza com rigidez as brincadeiras de menina e de menino? Será que Lucas vai encouraçar essa máscara rígida com o passar dos anos? Felizmente, a mudança faz parte do crescimento e a chegada da adolescência, as máscaras se enchem de purpurina colorida. Bem, aqui, vejam, estamos conversando com uma colega de uma outra área. Na área gestáltica, vocês sabem que a partir de vários elementos, como figura e fundo, contrastes e outros elementos, o elemento da máscara é trabalhado, não é? Ora, muito próximo do que Jung colocava, da persona, e ora, bastante diferente, não é? No sistema laboratorial gestáltico, sobretudo, Kafka e outros, que destoam muito do elemento terapêutico de Peirce. Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Em filosofia clínica, nós já não teríamos claro que como começar a dizer que as pessoas nascem com máscara ou usam máscaras. Algumas não. E algumas, isso que se chama máscara é a própria alma, o próprio coração delas. E tentar remover qualquer coisa disso, aí sim. Não é tentar colocar uma máscara, a máscara da seja você, ou seja sincero, seja autêntico. O que para alguns aí sim será uma máscara tremenda. Às vezes, inclusive, alguns entre a máscara do faz de conta para me sair bem socialmente, vale mais a pena do que uma máscara de seja eu realmente como eu sou. Tudo isso em filosofia clínica já é bastante conhecido e trabalhado. Mas aqui nós estamos trabalhando a questão de critérios de avaliação. O critério de avaliação, a ordem da avaliação, os contextos da avaliação, eles por vezes vão encontrar sedimentações construídas que conversarão com eles sobre uma face periférica que, pelos sintomas que cumprem, assumem uma prerrogativa tão ou mais importante daquilo que de fato era o caminho do andamento das coisas. E esses desdobramentos poderão ir a tal ponto que aquilo que era completamente sintomático e irrelevante ganhará força e, instituídos de seus vetores centrais, farão a identidade do processo. Eu vou traduzir isso para o português, ok? É como aquela analogia, tá? Você está incomodado porque seu emprego está ameaçado. Você não sabe chegar em casa e dizer para a esposa: estou preocupado. Tem uma política de demissão. Já colocaram várias pessoas de escanteio. Eu não quero, não sei como fazer se eu for demitido agora. Há muitas contas para pagar. Nosso filho precisa de uma cirurgia. Não, é impensável. Por não saber fazer isso, por vezes, um outro fator periférico que não tinha muita relevância agora ganha. E uma briga que era para ser uma bobagem ganha uma dimensão maior. Certas coisas ali naquele contexto são ditas, agravando muito mais a situação. E o problema original, que era a fonte motriz de tudo isso, se torna menor diante do que agora é um dano muito maior. E quando você vê, você está trabalhando danos, reparações e consequências de uma coisa que é uma consequência periférica, lateral, e que acaba assumindo ares de ser aquilo mesmo que era o que tinha que ser tratado. E então, a ordem das coisas, ovo e galinha, a anterioridade ou outros elementos começam a se fazer bastante difíceis. É aqui que alguns colegas às vezes colocam: então vamos deixar essa questão da avaliação, dos critérios, para cada caso, em cada momento, dentro de seu contexto, como costuma fazer a filosofia clínica. Parecendo com isso, então, que está tudo resolvido e que a resposta está pronta e que agora estamos muito bem com essa situação. Se fosse apenas assim, nem precisaríamos estar trabalhando esses elementos e os que virão hoje e nas próximas 2 aulas. Há complexidades muito, muito maiores. Aqui nós estamos praticamente prefaciando esse tema. Vamos acompanhar o que a Jean Clark escreve nesta parte. Ela diz assim, ó: felizmente, a mudança faz parte do crescimento. E, à chegada à adolescência, as máscaras se enchem de purpurina colorida. Vemos o mundo com olhos de paixão e aprendemos a colocar máscaras fantasiosas da garota ou garoto se por acaso nos apaixonarmos. Sonhamos com passeios juntos ou com a noite que poderíamos passar juntos. Existe também aquela máscara escura, sombria, revoltada que os jovens vestem participando de uma manifestação de rua. A cada crise, eles se preparam para esconder, ou melhor, ainda construir novas máscaras. Como bem identificou o menino Lucas, homens e mulheres vestem máscaras diferentes. Isso se vê, por exemplo, em vestuários. Na ala feminina surgem enxurradas de comentários, muitas vezes venenosos, sobre o corpo das outras e suas roupas, enquanto na ala masculina o silêncio é mortal e o olhar nunca é compartilhado com o colega. Em um lugar como esse, onde o que se faz é tomar banho e ficar nu diante do outro, as máscaras se prendem ferozmente nas pessoas, uma de competição para as mulheres e outra de proteção para os homens. Mas o medo é o mesmo, o de mostrar que a máscara tem pequenos rasgos, foi pintada de cor diferente ou já está um tanto desbotada. Essa é uma leitura da Jean Clark para o que ela entende que ocorre em exemplos como estes. Bem, quando nós adotamos critérios, quando nós adotamos formas de avaliação, por vezes, estamos dizendo a quem faz parte disso: olhe, a maneira como você vai olhar o mundo é esta. A maneira como você vai entender o mundo é esta. O conteúdo e a forma como você vai entender o mundo são estes. Os elementos de arcabouço teóricos com os quais você vai construir coisas são estes. Desta forma, o critério e a avaliação já é em si somente a construção teórica daquilo que será feito. É muito mais do que um critério de avaliação. É muito mais do que uma norma. Já é o próprio ensinamento que está ali. Ao julgar, ao dar nota, ao fazer, você já coloca de antemão, já faz, antes de qualquer coisa, o movimento didático de encaminhamento dessas questões com a pessoa. Muito bem. Mas aqui nós temos, quando há mais de 20 anos considerava questões como estas na construção da filosofia clínica, uma das coisas que me veio é, bom, a própria filosofia clínica, se tiver elementos assim que vão, não é, colocar isso, avaliações e tudo, isso não poderá por si só já ser uma forma que vai fazer uma antifilosofia clínica? A resposta é que muitas vezes sim. E tentar fazer esse sistema de avaliações, caminhadas e critérios, deixando que a filosofia clínica cresça e se pronuncie a respeito disso, ora afastando esses elementos, ora ela sendo os elementos, etc. e tudo mais, não é tarefa simples. Não é uma tarefa simples. E há muitas capitulações aqui. Há muitos elementos que fazem recuar, perder, retomar, recomeçar. O que se há de fazer? É parte das nossas dificuldades, dos dilemas de construção de caminhada. Ah, por isso, muitas vezes, o filósofo clínico precisará, isso é apenas a minha opinião, recuar de um critério que ele adota, recuar de uma forma de avaliação que ele adota, que até há poucos minutos caberia, mas que subitamente, diante do que está havendo, envelhece e tomba. Ora, mas como fazer isso sem ser coercitivo, sem ser autoritário, ou mesmo sendo, quando às vezes é preciso, mas sabendo recuar quando já não é o caso? Como diferenciar esses fatores todos? É provável que uma parte significativa de casos a gente saia bem quanto a esses elementos, mas em muitos. Nós não nos sairemos bem. Em muitos, nós precisaremos inclusive de ajuda para podermos compreender e crescer. Ah, o que vem agora nos convida a essa dificuldade. Vejam como a Jean Clark coloca essa parte. Ela diz assim: a terapia é um dos lugares primordiais para entender nossas máscaras. Sua finalidade é promover conversas macias, nas quais cobrir o rosto não seja mais necessário e nas quais diálogos possam se desenvolver. Mas isso leva tempo, e no caminho muitas máscaras envolvem cliente e terapeuta. Como nos antigos bailes de carnaval, vestir a máscara era ganhar permissão para fazer e falar sem ser identificado. Observem, senhores, que isso que estamos colocando conversa diretamente com o que a Jean Clark está dizendo em alguns aspectos. Ok? Em filosofia clínica, não há qualquer problema em você fazer uma terapia, você com máscara, seu partilhante com máscara. Por vezes, é o mais próximo que vocês chegarão para determinado fator que estão buscando. Por vezes é o uso da máscara que vai permitir que você vá tão longe para questões como alcançar o amor, alcançar determinadas buscas. Por vezes a remoção da máscara do baile de fantasia que alguns tornam a vida vai fazer com que elas nem sequer possam pensar, considerar que exista qualquer coisa para além disso. Alguns não lamentarão suas máscaras, agradecerão por elas. Para alguns, o mais próximo que eles vão chegar do amor, da alteridade, é a sedução. Aquela sedução lá que Kierkegaard escreveu no Diário de um Sedutor. É o mais próximo que vão conseguir chegar. E com grande mérito e empenho de desenvolvimento, segundo bases que nós defendemos socialmente, que damos medalhas, comendas e remunerações para isso. O palhaço não precisava se responsabilizar pelo que fazia, escreveu Jean Clark, muito menos a Colombina. Tudo lhes era permitido, até mesmo coisas que a face nua não teria coragem de realizar. Na terapia, esse momento de permissão também é importante, porque se pode ficar mais livre, sem dever nada a ninguém, sem segredos. Contudo, ali a intenção é outra, aliviar-se das máscaras. Quando se tem um cliente comum, é fácil lidar com as couraças e compreender quando estão sendo usadas. Porém, quando o cliente quer se passar por sagaz, troca de máscara com naturalidade e, além disso, na maioria das vezes, ele é o próprio escultor de sua máscara e consegue modelá-la quando preciso. É precioso quando o cliente deixa tombar a máscara antiga para criar novas maneiras de conhecer sua identidade. Quando ele é capaz de lançar mão de um pouco de água e gesso, ou de jornal e cola, ou até mesmo de tecido e porcelana, para construir sua máscara. O molde é feito, o gesso acaba por secar e a pessoa pode então decidir usá-la ou não. Cabe a nós, terapeutas e clientes, o trabalho de pouco a pouco descongelar essa expressão, de produzir um novo molde de gesso e transformá-lo, enfim, em realidade. Em nós mesmos. Isso que encontra respaldo na área da terapeuta não encontra fundamentação na filosofia clínica. Do ponto de vista estrito do que é dito, é indefensável dentro da clínica filosófica eu argumentar assim e dizer que o objetivo é a remoção de máscara e ser você mesmo. De forma alguma, isso não poderia ser chamado filosofia clínica. Em filosofia clínica, muitas vezes algumas pessoas só conseguirão amar se, como condição, puderem amar com máscara. Com máscara. Algumas só conseguirão de fato uma alteridade, ir ao mundo de outros e ir em direção a certos elementos da face, se puderem ter como elemento constitutivo de suas sinceridades a máscara. Para alguns, essa máscara é o rosto. Por vezes, em filosofia clínica, eu ouço alguns colegas, eu pergunto, o que é, qual o objetivo da filosofia clínica? É a pessoa ser ela mesma? É o bem-estar? É isso? É aquilo? E a resposta categórica é, nós não sabemos. Quando trabalhamos filosofia clínica, estamos trabalhando o exercício existencial da pessoa. E os desdobramentos aqui podem, inclusive, inviabilizar a própria filosofia clínica. Considerem como uma alegoria que você convida uma criança para brincar com a bola, num lindo parque, num dia de sol. E ela diz: do que vamos brincar? Você diz: não sei, vamos inventar do que brincar. E a criança pega a bola e diz: vamos brincar de quebrar vidros de automóveis com a bola. Eu acho que nenhum dos senhores vai querer brincar disso com a criança. E aí, todo esse nosso discurso aqui, todo esse nosso estudo aqui, subitamente passa a concordar: sim, precisamos de normas, sim, precisamos de critérios. No entanto, chega ali um senhor de origem grega e diz: olha, a ideia dessa criança é muito boa. Não gostaria de ir até a minha casa? Nós vamos. Acabamos de almoçar e vamos quebrar alguns pratos na lareira. Somos gregos, gostamos de fazer isso após o almoço, em certos momentos festivos. E aí então há uma ressalva nos critérios, nas brechas. E a criança fica confusa: não posso quebrar o vidro do carro, mas posso quebrar prato, já tirando dentro da lareira? Muito esquisito. E dessa conversação, critérios se modulam, mudam. Se contextualizam, crescem, se desenvolvem. E assim provavelmente há de eterno. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, aprofundamentos, reflexões sobre isso, a parte que vimos até aqui. Prosseguindo então agora para o final da nossa aula. Estávamos vendo essa questão dos critérios, não é? Tão problemáticos, tão cheios de questões. Pois a Jean Clark nos brinda com um tema muito bonito e importante sobre a questão da educação. Ela diz: vivemos tempos tempestuosos nessa década de recém-iniciada. O progresso mostra hoje sua face mais obscura, assim como nos pega desprevenidos onde quer que estejamos. Nossa privacidade fica prejudicada à mercê daqueles que têm os instrumentos tecnológicos para invadi-la. No meio da rua, no ônibus, no elevador, todos estão mergulhados em seus smartphones, lidando com mensagens, jogos, poesia, qualquer coisa que esconda seu isolamento. A própria televisão é mestre nesse assunto. Deixa-nos inertes e mergulhados na solidão coletiva. Várias vezes, quando eu tomo contato com textos e contextos assim, eu me pergunto por que isso é tido como alienação, solidão, falta de contato com os outros. Por que isso é feito assim? Por que não dizer que isso é uma forma de contato tão genuína quanto o contato face a face? Por que ver uma pessoa na tela do meu computador é menos intenso ou menos humano do que vê-lo diante de mim em carne e osso? Por que essa primazia por esse elemento anterior em detrimento dessas variações de comunicação, não é? E isso parece que virou um chavão, um lugar comum, não é? E se estudamos em filosofia clínica semiose, aspectos traduzíveis, os senhores sabem, por vezes uma carta escrita é muito mais intensa do que você falar e estar a meio metro da outra pessoa. São critérios, não é? São questões. Ela continua dizendo: para que exista confiança no ser humano, pais, vizinhos, comunidades são fundamentais, embora muitas famílias deleguem esse aprendizado à escola, omitindo-se de educar as crianças em todos os sentidos. O fato é que, de um jeito ou de outro, somos ensinados a confiar nas pessoas que nos rodeiam, bem como na comunidade que nos aninha. Mas, tendo em vista a realidade atual, como adquirir tal confiança se as conversas com os nossos semelhantes são mediadas por uma tela? Onde, nesse espaço, ocorrem diálogos reais, profundos? Nossas antigas certezas se liquefazem. Os modelos de educação são inúmeros e, por vezes, contraditórios. Que caminho seguir? Houve uma época na qual as escolas eram divididas em femininas e masculinas, sobretudo nos colégios religiosos. A disciplina mostra-se rígida, mesmo existindo pessoas mais permissivas. Um desses colégios era comandado por freiras espanholas, severas, que na hora do recreio separavam meninos de meninas e proibiam qualquer atividade que incentivasse a relação entre os sexos. Nem mesmo uma inocente e bela revista em quadrinhos era permitida. Certa vez, uma amiga minha teve sua revista toda picotada por uma freira feia, brava, de sobrancelhas curvadas, e ainda levou detenção. Estudei ali quando menina, mas minha família se mudou para o interior de Minas Gerais e então vivi uma realidade muito diferente. Na minha sala só havia rapazes, a não ser pela presença de outra menina. Lá eu pude ler as revistas proibidas e mudar bastante a minha rotina. Conversar, nadar, fazer esportes, criar planos para o futuro, sair para um passeio. Mas a maior mudança se deu nos docentes. Bem, acho que aqui vários dos senhores já conhecem variações do tema do que estamos tratando. Mas eu Gostaria de partilhar com os senhores dois pontos quanto a isso que estamos vendo. Primeiro, só esses dois pontos como encerramento e na forma de uma indagação, acho que para os nossos trabalhos de hoje eles estão de bom tamanho. Nós poderemos aprofundar bastante nas duas próximas aulas esse mesmo tema. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar como uma pergunta é: quando nós fazemos isso que estamos fazendo nesta primeira aula, questionar os critérios, questionar a própria avaliação, vejam, e nós já não estamos fazendo exatamente isso? Nós já não estamos exatamente avaliando? Isso que estamos fazendo com o sistema de avaliação provavelmente já é uma avaliação, ok? Onde chegaremos com isso é outra história, mas provavelmente já estamos num sistema de avaliação, ao questionar, ao perguntar se isso serve, etc. E o segundo ponto é assim: há muitas escolas hoje, muitos lugares no mundo nos quais foi aberta a mão de realizar uma avaliação. Não é? A instituição diz: nós não avaliaremos. Não é? Nós vamos te passar conteúdos e não haverá uma avaliação. Às vezes, dependendo do campo em que isso está inserido, ok? Por exemplo, no campo das artes, você vai ensinar a pintura. Então você passa determinados conteúdos, mas a pessoa faz aquilo a sua própria arte. Você não vai dizer se está certo ou errado, se é bom ou mal, se é esquerdo ou direito, se é para cima ou para baixo. Você diz: olha, isso aqui é tinta, isso aqui é pincel, pode fazer isso, mas também pode fazer outra coisa qualquer, pode pintar aqui na tela, mas pode pintar fora, no chão, etc. Você que vai seguir seus caminhos quanto a isso. Ok. Este modo, ao retirar um código de avaliação, pelo menos o código social tradicionalmente conhecido, e deixar que a pessoa, então, a partir dali, ela se desenvolva. Muito bem. Eu retirei minha avaliação. Lembram antigamente o que alguns pais diziam para os seus filhos? Se eu não te educar, se eu não te disser não faça, e se você fizer, eu disser: olha, não vai ter jantar hoje, ou hoje não vou te dar mesada para ir no cinema, final de semana, na matiné. Se eu não fizer isso, é a sociedade que vai te educar depois. E aí não vai ser tão brando, nem tão amoroso. É com cadeia, é com choque elétrico, é com carbamazepina. É isso que você quer para a sua vida? Quer dizer, esse pai, vocês compreendem as falácias embutidas em todos os desenvolvimentos aqui? Nós não vamos entrar nisso, não agora. O fato é que retirar a avaliação, dizendo não será avaliado, não seria delegar esta avaliação e protelar a avaliação, entregando a avaliação para outros que já talvez não tenham o conhecimento, a competência daquilo que se passa ali? É um ato de responsabilidade simplesmente dizer não haverá avaliação, pregando uma aparente liberdade que na verdade se transforma numa imensa clausura diante dos problemas que vão surgir agora? Bem, não é a primeira vez que eu me deparo com esses temas, nem a primeira vez que eu medito sobre eles. E já tenho algumas conclusões minhas, que algumas em aberto, inclusive conclusões em aberto. E na nossa próxima aula faremos vários aprofundamentos a partir daqui, sendo que os grandes e mais dilemáticos estão guardados para a terceira aula. Vou desligar o gravador, agradeço a presença de cada um dos senhores, para que vocês possam colocar agora reflexões e considerações finais sobre a aula que prefaciou esse tema.